Muito bem. A gente continua aqui nossa jornada com Abraão e hoje esse é o nosso tema, aliança com Abraão. Sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei. Na aula passada, nós deixamos duas perguntas que são norte para nossa jornada aqui ao longo do tempo. Nosso objetivo é que a gente possa responder essas perguntas. Que fé é essa que tinha Abraão? E a pergunta foi feita assim, porque como nós passamos por algumas passagens do Novo Testamento, em especial em Romanos e Gálatas, que exaltam Abraão como ícone dessa fé que salva, a nossa pergunta central é: que fé é essa? Porque fé é um conceito muito pessoal, cada um pode chamar de uma coisa diferente, pode ter conceitos distintos de fé. E nós fizemos questão também de passar por Tiago e pela própria frase de Jesus, quando ele adverte os fariseus, dizendo: se fossem filhos de Abraão, fariam suas obras. E ali Jesus não se refere à fé. Então, tudo aquilo que a gente conversou nessa história mostra para a gente que não é tão simples assim. Por isso que eu concluí com uma frase de Søren Kierkegaard, aquele filósofo importante da dinamarquês, que termina dizendo o seguinte. Ele fala: olha, muita gente fala que os pagãos não tinham fé. Mas não pode falar assim de uma forma tão solta, com frases feitas. É bem verdade que os pagãos não tinham fé, mas se você quiser dizer isso, é preciso dizer um pouco mais do que isso. E é isso que a gente pretende aqui trabalhar ao longo do curso. Então fica aqui essa pergunta, assim como essa outra: porque Abraão é o único a ser chamado nas Escrituras de amigo de Deus? O que a gente vai fazer na aula de hoje? Hoje é a aula com mais conteúdo, tem muita informação, a gente tem que andar muito, e se você for olhar proporcionalmente, a divisão seria ruim. Por que eu coloquei tanta coisa nessa aula? Porque me interessa muito a última passagem que eu vou trabalhar, e eu acredito que a gente não consegue entender a dimensão dessa passagem se não tiver muito fresco tudo o que foi acontecendo antes e que Deus foi construindo. Então é necessário que a gente passe por toda essa jornada de Abraão para chegar nessa passagem que me interessa hoje. Portanto, a gente vai andar com muita coisa aqui, eu peço bastante atenção de vocês. Hoje o microfone vai ficar um pouquinho mais baixo, porque nós temos uma sala aqui do lado para não atrapalhá-los. Então vamos começar com essa passagem aqui que diz o seguinte: e tomou Terá, Terá o pai, né, o pai do Abraão aqui, tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Gênesis 11, 31. Terá teve três filhos, um morreu ainda jovem, e aí ficaram os outros dois. Ele parte com os dois e suas respectivas famílias, e ele sai de Ur para Arã. Graças a Deus, pela quantidade de informação arqueológica que nós temos hoje, dessa época principalmente, da época do bronze, nós temos muita coisa rica. E essa passagem, aparentemente assim, que a gente passaria rápido, sem prestar atenção o que ela está dizendo, nos comunica muita coisa, graças ao que a gente sabe hoje sobre essa localidade. Então vamos primeiro entender o que é essa história de Ur dos Caldeus. Eu já chamei a atenção de vocês que os caldeus não existiam ainda nessa época. Isso é uma atualização do texto para entender que Ur que é essa, que depois, na hora que está sendo atualizada, ele escreve. É Ur dos Caldeus, que hoje agora são os caldeus. Na época não era, mas Ur existia. Essa cidade que aqui nós temos essas ruínas arqueológicas era uma cidade localizada na Mesopotâmia, hoje região do Iraque. Cidade muito rica, muito efervescente e que tinha uma marca. Ali era um dos dois grandes centros de adoração do deus Sin, o deus Lua. Essa é a parte aqui que nos interessa mais, de todo o contexto aqui sociológico de Ur. E ele é representado assim: aqui tem um tablete aqui com uniforme, e aqui ali do lado tem uma tábua em bronze com a escultura dele. Ele é sempre ele sempre aparece com esses chifres, e por favor, não relacionem com o diabo aqui, não é essa a razão. Quando você tem um Deus que tem chifre, e a gente já viu isso quando a gente andou junto lá em Êxodo, que nós tínhamos Hathor, que era a deusa vaca, touro, o que que o chifre significava? Potência, virilidade, aquele que tinha condição de ter muitos filhos, é fertilidade do ponto de vista da sua procriação. Ele é um touro, essa que é a ideia. E por quê? Veja só, duas coisas que são ditas sobre, nesses achados arqueológicos, sobre o deus Sin, o deus Lua. Tinha o poder de proporcionar descendência às pessoas, como evidenciado pela oração em que ele é solicitado por adoradores sem filhos, tanto homens quanto mulheres. O epíteto de Sin, pai, destaca sua capacidade de causar crescimento e trazer abundância. O próprio nome de Abraão não era Abraão antes, era Abrão. E esse nome é em homenagem ao Deus Sim, significa pai exaltado. Abraão, no início da sua vida, ele era um idólatra, ele era um adorador de Sim. Isso fica muito claro quando você olha em Juízes 24:2, que fala que Terá e Abraão eram adoradores de deuses pagãos. Como esse é o Deus principal de Ur, e a gente vai ver mais uma outra pista sobre isso também, a gente pode concluir que esse era o Deus que ele adorava. E veja o que esse Deus tinha de poder. Se vocês conhecem a história de Abraão, já deu clique, não é mesmo? Lá existia, e isso é curioso também, porque estima-se ali pelas genealogias que Abraão viveu em torno do ano 2000 antes de Cristo. Pouco antes de Abraão ter nascido e ter vivido ali, foi construído nesse lugar esse grande templo, Elugalgazizá. E nós já vimos essa formação aqui em Gênesis passado, quando a gente falou sobre a Torre de Babel. O que que é isso aqui? Quem lembra disso? Isso, um zigurate. A gente falou muita coisa sobre o zigurate, a gente não tem tempo agora, mas eu quero lembrar vocês um ponto central, porque isso é importante para a nossa construção no final da aula. O zigurate, ele servia como um convite para que os deuses descessem do céu e se encontrassem com as pessoas. Naquela parte de cima, ele é oco, não é um templo aqui, na verdade. Desculpa, ele não é oco, ele é maciço. Na maior parte das vezes, ele era construído em cima de um monte, que já aproveitava a própria estrutura e revestia com isso. E ali eles deixavam algumas oferendas para que os deuses viessem, se beneficiassem dessas oferendas, se alimentassem daquilo, porque eles literalmente se alimentavam daquilo. E nós vimos também naquela aula quantas vezes que Deus fala: eu não preciso de alimento. A grande questão que aparece aqui é o escambo. Lembra dessa aula que a gente conversou muito sobre isso? É o escambo que existia dentro dessas religiões pagãs. O que continua existindo hoje ainda, quando a gente vê essas oferendas, é sempre de alimentos. E o que está dizendo é: deuses, vocês precisam de nós e nós precisamos de vocês. Então vamos fazer uma troca? Os deuses eram alimentados pelas pessoas e, por sua vez, eles davam seus favores. Os deuses também, eles não eram onipotentes, eles não podiam ter, eles tinham especialidades. Cada um, o que que eu preciso? Ah, eu preciso de fertilidade, vou atrás desse deus. Ah, o que que eu preciso? Eu preciso de cura, vou atrás de outro. Eu preciso que abençoe minha colheita, vou atrás de outro. Cada um tinha sua especialidade e você ia atrás daquilo que se precisava. O que é curioso também é que, de certo modo, isso entrou no cristianismo, e quando você vê os santos também têm suas especialidades, né? E se procura cada santo dentro do seu pedido. O que que eu preciso? Eu vou atrás de tal santo. Isso é, de uma forma muito clara, essa bagunça que acaba acontecendo quando o Império Romano se torna cristão, o sincretismo religioso. Bom, eles saíram e foram para Arã. É isso que apareceu no texto. E eu disse para vocês que tinham dois grandes centros de adoração de Sim. Qual era o segundo? Arã. E essa é a nossa segunda pista para entender que esses deuses, essa ideia que é dita ali em Juízes, que Abrão era um adorador de Deus pagão, é sim que ele está se referindo. Mas ainda quando a gente vê esses achados, o que, que é que sim tinha o poder de dar? Então eles saem e vão para Arã, agora na região dos cananeus. Quando Abrão então está vivendo ali, vou tentar chamar ele de Abrão, porque ele é Abrão ainda, tá gente? Mas eu vou me esquecer algumas vezes. Quando ele está ali vivendo com seu pai, com a família, o Senhor fala com ele. Como é que Abrão veio a conhecer a Deus e sair dessa história, dessa adoração de Deus pagão que antes ele cultuava? É objeto de especulação. A gente trabalhou na aula passada um documento que faz parte da tradição judaica, que é o Apocalipse de Abraão, e que dá algumas pistas da forma como, pelo menos, eles acreditavam. Um texto que não é canônico, mas que é uma especulação interessante. A gente falou na aula passada sobre isso. Bom, agora o que aparece aqui é uma relação já de Abraão com Deus. Ele vai dizer o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Então ele sai agora de uma jornada, é uma jornada bastante arriscada. Então imagine, ele vivia antes numa cidade. É importante entender o que era cidade antes, naquela ocasião. O que a cidade te proporcionava? Primeiro, existia um monte de tribos que rondavam a região, simplesmente saqueando os lugares. As grandes cidades, centros, que tinham essa conjuntura que tem em Arã, tinham muralhas, eram protegidas. Isso dava uma segurança de que você não estaria dormindo à noite e ia ser invadido com um monte de bárbaros que iam roubar os seus bens, estuprar as mulheres, eram coisas horríveis mesmo que aconteciam. Além disso, nas cidades você tinha juízes, pessoas que cuidavam da lei, que julgavam o direito de um de outro e não deixava que a coisa fosse sendo decidida pela própria força. Você tinha comércio, porque você produz tal coisa, você troca com o outro que produz outra coisa. É muito mais fácil viver assim. Você tinha poços com águas boas para se viver. Você tinha relações com pessoas, você tinha segurança contra animais selvagens. E, de repente, ele é chamado para sair e andar e peregrinar em lugar nenhum, fora dessa segurança. Abrir mão de tudo aquilo que ele tinha, de toda a segurança de onde ele vivia, para viver uma coisa incerta. Esse é o primeiro passo de fé que a gente vê Abrão dando. Não é fácil dar esse tipo de passo. Aqui em Brasília, muitos de nós nos sentimos seguros pelo fato de termos um emprego estável, um concurso público. Isso te dá aquela segurança. Era como dizer assim: peça exoneração, largue o seu cargo público e vá para um lugar sem perspectivas, sem saber com que você vai trabalhar, onde você vai morar, o que vai ter, nada. Creia em mim e me siga. É isso que está sendo proposto. E ele vai. Ai, caramba, vou torcer que seja um mau contrato aqui, peraí. Ah, não, beleza, acho que é só porque travou. Beleza, ótimo. Pronto. Em seguida, o texto vai dizer: e passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Mais uma vez, a gente lê essa passagem e fala, sem importância. Mas A arqueologia nos diz muita coisa aqui sobre essa ideia do carvalho de Moré. O que, que acontecia nessa situação? Duas coisas importantes que a gente precisa saber daqui. Esse local, as pessoas se abrigavam debaixo da árvore para discutir coisas importantes da vida. É mais ou menos o que acontecia ali no Novo Testamento com o Areópago. Ali, Paulo se coloca num lugar que as pessoas discutiam filosofia, e ali ele prega. Isso também acontecia nesse local, as pessoas se juntavam para isso. Mas o carvalho, que era uma árvore firme, forte, ela tinha um outro significado também nessa ocasião. Ela era símbolo de virilidade. Abraão podia seguir vários outros lugares. Por que será que ele escolheu ir para lá? Para aquele lugar, dentre tantos que ele poderia caminhar. É um caminho que ele vai fazer, a gente vai ver depois no mapa, mas ele escolhe passar por ali. Possivelmente, se passava na cabeça de Abraão, bom, se Deus está querendo me fazer uma grande nação, a primeira coisa que eu preciso é buscar uma forma de ter filho. Eu não tenho filho. E já que eu já entendi que sim, não é o caminho, eu já abandonei isso, deve ter um outro caminho. Que tal eu ir lá para a região do Carvalho de Moré, que tem essa mística, essa ideia de que lá você é abençoado para ter filhos. É claro que o texto é extremamente resumido, não se sabe ao certo que tipo de conversa, o que Deus trabalhou com ele naquele local, mas o fato é que ele entende que esse também não é um caminho, e ali ele edifica um altar ao Senhor. E logo depois de edificar um altar ao Senhor, o que, que ele faz? Ele parte dali. E moveu-se dali para a montanha, do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e ali ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Bom, essa região que ele descreve, que ele vai para o lado oriental de Betel, que local é esse? É muito próximo, claro que ao oriente pode ser muita coisa, mas a descrição que está aqui é muito próxima de onde futuramente será construído o templo. É muito próximo da região de Jerusalém, ou na própria região, ou talvez no próprio lugar que fez o... Eu estou dizendo que eu não posso dizer que é ali, estou dizendo que é a mesma região, e é para lá que ele vai. E ali ele constrói um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O que existia nesse local aqui? O que, que se adorava nesse local? Fica em suspenso, a gente vai falar ainda hoje. Esse provavelmente é o auge da jornada e do relacionamento de Abraão até aqui. Mas aí o que, que acontece? E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar. Ali, portanto, a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão, essa é sua mulher? E matar-me-ão a mim e ali e a ti, e te guardarão em vida. Dize, peço, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Bom, é aquela história que eu já comentei brevemente na aula passada, que Abraão chega e fica com medo de Faraó cobiçar a Sara e fala, então mente, fala que você é minha irmã. E era uma mentirinha, assim, daquelas que você fala, não, dá para dizer isso, porque ela era uma meia-irmã dele, ela era irmã por parte de pai, não por parte de mãe. Mas é claro que é uma mentira, porque se você vai apresentar ela é sua esposa, você vai falar, isso é minha esposa. E aí a gente está vendo qual é a intenção dele. A intenção dele é, olha, aí eu não morro, vai que ele queira me matar para ficar com você. O que a gente percebe aqui é uma clara recaída de Abraão em vários sentidos. O primeiro é que quando teve fome, em vez de ele confiar que Deus tinha um plano para tudo aquilo, não foi Deus que me mandou sair de lá, ele vai prover, ele vai cuidar. Mas ele prefere ir para o Egito. E chega no Egito, ele ainda resolve inventar essa história toda. Mas vamos lembrar que quando a gente conversou em Êxodo sobre aqueles muitos deuses relacionados, cada um deles, aquelas 10 pragas, nós trabalhamos a ideia de que Deus estava desejoso não de tirar o povo do Egito, mas de tirar o Egito de dentro do povo. Era uma forma de enxergar o mundo. O Egito tem essa representação na Bíblia de uma cultura avessa à cultura de Deus. E é para lá que ele vai, é ali que ele busca socorro. E aí dá tudo errado. Depois uma doença vem sobre a casa de Faraó, ele faz a ligação, deve ser alguma coisa que eu fiz aqui com alguma mulher. Portanto, assim, o que se especula é que a doença talvez seja uma doença venérea, uma doença sexual, alguma coisa que ele já fez a conexão. E aí ele olha e fala, o que será que é? Investiga, descobre a mentira. E aí ele expulsa Abraão de lá, Abraão sai com um monte de riqueza. E Abraão entende. E o que, que acontece então com ele? Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abraão, muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Esse é um claro retorno. Ele volta para aquele lugar santo. Ele entende o erro. Ele volta e invoca o nome do Senhor no mesmo altar que ele tinha feito. O que eram esses altares na época? Os altares eram construídos não só como um local de adoração, um símbolo de adoração, mas de lembrança, principalmente esses que eram feitos em situação de peregrinação. É um local que você coloca e fala, esse é o local em que Deus falou comigo, esse é o lugar em que nós temos uma lembrança, uma conexão. É mais ou menos assim, alguma coisa de valor emocional, aquilo que você guarda como lembrança afetiva de um momento especial na sua vida. E é para esse local que ele volta e invoca o nome do Senhor. Vamos entender o que aconteceu até aqui, do ponto de vista geográfico. Então veja, olha quanto que ele andou. Ele começa aqui em Ur, aí ele passa pela região da Babilônia, e eu acho que aqui é importante essa menção, porque veja só, em Ur, passa logo depois que Abraão sai dali, o culto assim é abandonado. E talvez já tivesse em declínio, talvez tenha sido essa mesmo a razão de estarem indo do pai dele estar indo para Arã e tudo mais. O fato é que logo depois ele é abandonado, ele passa centenas de anos sem a adoração de Ur naquele local. Quando é que ele volta a adorar Ur? Quando um personagem muito conhecido de nós se torna rei da Babilônia, Nabucodonosor. A gente pode criar várias conexões aí, do ponto de vista espiritual, mas eu deixo isso só como uma observação. Ele vai então para Arã, lá em cima, e aí lá Deus chama ele, fala, não, eu quero que você venha para cá. Essa é a região mesmo, essa é a região em que a terra de Israel vai se formar depois. Desça para o lugar que eu vou te mostrar. E aqui ele vai caminhando por esses locais, ele aqui faz o seu altar, até que ele vai para o Egito e finalmente ele retorna. E nós temos ele agora retornando para o lugar santo, para a adoração de Deus, para que a gente prossiga aqui a nossa jornada. E ali eles estão bem agora, se firmaram, muito gado, pastando. Abraão vivendo ali como nômade naquele local. E aí aparece essa cena. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Deixa eu só fazer aqui uma observação. Às vezes a gente lê isso aqui e fala assim, o cara escrevia mal, né? Que ele repete umas coisas. Então fala assim, não tinham capacidade na terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. A gente não escreve assim, uma linguagem mais culta não escreve assim. Essa é a linguagem culta da época. Para quê? Quando você quer enfatizar, fala assim, a minha ênfase de tudo que eu estou falando aqui é isso, você repete. Isso é comum em todos os textos do passado. Então, isso nos leva a concluir que o objetivo disso aqui é falar, olha, é treta. Não dá mais certo os dois. Eles não conseguem mais habitar juntos. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos irmãos. Ele é tio, né? Assim, é uma forma de chamar. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparte de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. A resposta natural que Ló deveria dar nessa situação, e aqui a gente começa a entender um pouquinho também do caráter de Ló, e a gente vai falar de Ló na quarta aula, era o quê? Tio Abraão, eu devo tanto a você, eu saí com você e na medida em que eu acreditei naquilo que você disse, que Deus tinha dito a você para sair de lá, o meu rebanho prosperou, nós enriquecemos, nós prosperamos, nós estamos bem. Eu preciso te honrar, você escolhe o lugar e eu vou para um lugar diferente. Mas não é isso que Ló faz. O que acontece? E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor e como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. Apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Bom, eu demorei um pouquinho para achar isso aqui, mas essa foto é uma foto precisa do que Ló teria visto nas colinas aqui de Betel, avistando o Vale do Jordão. Veja como é diferente, eles estão num lugar bem mais árido. E aí, aquela localidade ali do Vale do Jordão, que é toda banhada pelo Rio Jordão, é fértil, a terra produz fácil. Quando ele faz essa referência, e fala assim, que parecia a terra do Egito, lembra quando a gente conversou também no Êxodo, o que o Nilo representava para o povo, o que eles viam da fartura? Então ele olha para essa fartura e ele fala, é para lá que eu quero ir. Mas o curioso é que quando Deus fala, sai da terra do seu pai, é mais do que simplesmente dizer, vai porque eu vou te dar uma terra. Até mesmo porque, vamos dar um spoiler que a maior parte de vocês já conhece, ele não deu a terra para Abraão. Abraão terminou a vida sem terra nenhuma. O objetivo não era dar para ele uma terra. O objetivo era o mesmo que a gente viu em Êxodo. Deus precisava tirar o Egito de dentro do povo. E também precisava tirar de Abraão a cultura idólatra. Se ele continuasse vivendo naquela terra, naquela cultura, ele precisava gerar uma nova cultura. Ele precisava trabalhar uma nova cultura num novo povo, do zero, apartado daquilo. Ló sabia disso. E ao invés de Ló botar fé nessa promessa e nessa ideia de gerar uma nova cultura e aprender sobre quem é Deus em seu relacionamento, ele prefere ir para perto dos lugares mais terríveis do ponto de vista da idolatria que existia, que é como ele vai dizer, e armou as suas tendas até Sodoma. Essa é uma escolha que ele faz. E é importante entender nessas horas algo que a gente vai... Bom, deixa, tem uma passagem mais para frente que eu consigo relacionar mais rápido isso. Em seguida vem uma guerra. E ali, assim, rapidamente, só para entender os detalhes do texto, ele vai falar assim: e aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tildal, rei de que fizeram guerra a Bera, rei de Sidoma, e ali vai. Então, a verdade, o que acontece é o seguinte: 4 reis fazem guerra contra 5 reis. Eles tinham se rebelado contra esse era o grande chefe, esse aqui, o Kedorlaomer. Esses 5 reis de baixo tinham se rebelado contra ele, falou que não iam mais pagar tributo. Ele se junta com os reis que são aliados dele e vão fazer guerra. E essa guerra, quando eles invadem ali a cidade de Sodoma e Gomorra, onde estava Ló, eles acabam saqueando tudo e levando Ló junto. E é interessante notar naquela história toda que quem era o conhecedor da região, ou seja, os reis de Sodoma e Gomorra, acabam caindo no meio da batalha dentro de poços de betume. O que é uma ironia, porque quando você está sendo invadido no seu território, a vantagem que você tem é conhecer cada lugar do seu território e tomar vantagem daquilo. Aí você escolhe o local certo de atacar, você faz uma estratégia para que o exército seja levado, o exército inimigo, seja levado para um território que vai ser ruim para eles. Mas o que acontece é exatamente o contrário. Quem acaba caindo nos poços de betume, que eram ao redor ali, é o próprio povo de Sodoma e Gomorra. Eles lutam tudo errado, dá tudo errado. E eles são saqueados, são levados embora. Aí uma pessoa escapa, corre até lá Abraão e fala: ó, seu sobrinho Ló foi levado cativo. E o que que Abraão faz então? Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou seus criados nascidos em sua casa. Essa expressão aqui, nascidos em sua casa, está traduzida assim, não quer dizer que eles nasceram desde bebezinho lá, quer dizer que eles não foram comprados. Eles não são escravos, que se tornaram escravos pelo caminho natural da escravidão. São pessoas que se chegam até ele e falam assim: eu quero fazer parte do seu povo, eu quero ser seu servo. Isso era extremamente comum, você tinha como se fossem feudos, né, que a gente se refere na Idade Média, mas aqui a gente vai chamar de clãs. Então ele se junta a um clã e ele se torna um vassalo daquele líder do clã. Abraão era o líder do clã. Então essas pessoas não foram invadidas, compradas por dívida, elas eram livres e se tornaram servas. E olha quantas eram, 318. Se você para pensar, normalmente quando você tem homens prontos para a guerra, equivale a 20% da população. Porque 50% é mulher, né, ou mais, normalmente nos povos tinha muito mais mulher, porque como os homens morriam nas guerras, muita guerra que existia, então tinha muito mais mulher. Quando você fala, e daí tem criança, tem velho que não vai, e a razão até de você ter tanta bigamia, tantas mulheres dadas a um único homem, é porque tinha muito mais mulher do que homem, o que acontecia no passado. Então, se a gente pega isso aqui, esse número, a gente tem que estimar que o clã de Abraão, na verdade, já representava mais ou menos umas 1.500 a 2.000 pessoas. E ele sai para a guerra. E ele sai de uma forma inteligente, ele divide o exército, coloca um de cada lado, eles invadem durante a noite, de modo que o povo lá que estava cativo, junto daqueles 5 reis, começa um barulho, eles olham e falam o quê? Nós estamos sendo invadidos por um exército enorme, está vindo gente desse lado, gente deles, ficam confusos, saem se matando um ao outro, fogem, eles são perseguidos. O texto todo tem como objetivo mostrar o seguinte, que a estratégia de guerra de Abraão foi infinitamente melhor do que aqueles que conheciam o seu próprio terreno. Que Deus deu a ele sabedoria para fazer uma coisa que ele não era acostumado a fazer, porque ele não era um guerreiro, esse não era um povo guerreiro, eles eram essencialmente pastores e vencem um exército de 4 reis. Logo depois, 2 reis se apresentam para ele, depois da batalha. O primeiro é o próprio rei de Sodoma, que chega e fala assim: olha, pode ficar com todos os despojos de guerra. Era normal isso. Então, chegaram aqueles reis, invadiram, pegaram todas as riquezas de Sodoma e Gomorra, agora Abraão vem e pega aquilo para ele e fala: não, tudo bem, é sua, faz parte, fique com todas as nossas riquezas, mas devolva o meu povo. E Abraão responde: eu não vou ficar com nenhum tostão disso. Você pode levar tudo. A única coisa que eu digo é que aqueles que vieram me acompanhando, que tinham outros dois clãs que vieram com ele, esse você trate com eles. Mas da minha parte, do que é meu, pode levar embora tudo. E ao mesmo tempo que aparece esse rei nessa relação de escambo e tratando dessas coisas, e Abraão fala, não preciso, não quero nada, o segundo rei que aparece, rei, sacerdote, é Melquisedeque. E ele é descrito da seguinte forma. Primeiro, ele é descrito como um rei sacerdote de Salém. Salém, o que, que se tornará depois? Jerusalém. E o mais curioso disso tudo, fala que ele era adorador de El Elyon. Esse não era o nome pelo qual Abraão conhecia a Deus. Não fala que ele era um adorador de Yahvé. Ele era um adorador de El Elyon, cujo nome não tinha aparecido em lugar nenhum. Mas Abraão interpreta e entende que é o mesmo Deus, apesar de ser chamado de outra coisa. O nome de Deus não é o que define quem é Deus. Você pode chamar das mais diversas coisas, até mesmo a gente chama. Nas mais diversas línguas que existem no mundo, Jesus é chamado de outra coisa. A gente chama de Jesus aqui. Em inglês fica parecido. Fica Jesus, mas não é assim em outros lugares. Não é o nome que o identifica, mas é o seu caráter, quem ele é. E o que ele representa nessa relação conosco. O que Deus está mostrando ao longo de todo esse tempo para Abraão é justamente isso. O que, que é diferente? O que, que eu tenho que é diferente? E o que, que eu peço para você que é diferente de tudo? E em todo tempo, desde o Êxodo até o ano passado em Gênesis, algo que eu venho martelando o tempo inteiro, nas mais diversas formas. O que me trouxe assim mais compreensão disso tudo, o que mais abriu meus olhos foi o quanto eu aprendi na leitura dos mitos antigos. Como aquilo é diferente, completamente diferente de tudo que é proposto na Bíblia. Como aquilo é humano, como aquilo é vindo da mente humana, como aquilo é um reflexo da mente humana, como aquilo é construção intuitiva daquilo que eu criaria e como é contra-intuitivo. Tudo isso que é descrito na palavra. O que está acontecendo aqui é que ele percebe que é o mesmo Deus chamado de um modo diferente. E aí o que vai acontecer? Melquisedeque, ao longo do Velho Testamento, tem um monte de texto que vai fazendo referência a ele e que vai construindo um ideal místico na cabeça dos judeus. Quem era esse cara que apareceu? Olha a quantidade de textos que vão dizendo coisas sobre eles. Sobre ele. Os amorreus tentaram identificar o seu governo com Melquisedeque a fim de conferir caráter messiânico. Os saduceus buscaram fazer o mesmo. Então, politicamente, eles se aproveitaram e falaram, nós somos descendentes de Melquisedeque, por isso nós somos aqueles enviados por Deus a quem vocês devem dar tributos, a quem vocês devem honrar. Um discurso político e religioso que é aproveitado ao longo de muitos séculos e que até hoje existe no meio da política, né? Nos manuscritos do Mar Morto, ele aparece como juiz dos céus, associando a Salmo 7, 8 a 9, 82, 1. O livro de Qumran associa a Miguel, chamado de Príncipe da Luz, representando como figura redentora celestial, um líder das forças da luz que traz libertação aos cativos e reina durante a era messiânica. Ele é o sumo sacerdote celestial a quem os arcanjos fazem expiação pelos pecados e ignorância dos justos. No Talmud, no Targum Neofit, Melquisedeque é identificado como Sem. Nas últimas obras apologéticas de Justino Marte, Melquisedeque é tratado como um representante dos gentios, visto como superior ao representante judeu Abraão. Ele se torna assim uma figura mítica, mística, e que os judeus passam assim a venerar. Mas o que vai acontecer, então, quando a carta de Hebreus vai fazer referência a ele? Veja, eu sei, eu já ouvi pregação assim, vocês também, é bem possível, é uma interpretação possível, você associar que Melquisedeque era uma aparição de uma teofania, de Jesus manifestando ali no Velho Testamento, mas não tem nada no texto de Gênesis, nada que indique qualquer coisa desse tipo. O que o texto de Gênesis fala é que ele era um rei de uma cidade a quem Abraão pagou o tributo, a quem ele reconheceu como rei sacerdote do mesmo Deus e a quem ele pagou o tributo, e ali ele deu o dízimo. O que o texto de Hebreus vai fazer quando escreve aos Hebreus, sabendo dessa mística toda, é dizer que o sacerdócio de Jesus é equiparado ao sacerdócio de Melquisedeque. Por quê? Porque ele também é rei e sacerdote. E aí ele vai dizer que Jesus é superior a isso. Esse é o objetivo todo do texto, e não mais do que isso. E aí, tem um achado arqueológico muito legal, lá que se encontra em Jerusalém, que é o templo, eles chamam isso de templo de Melquisedeque, né? Não tem nada, não tem nenhuma inscrição para dizer que era de Melquisedeque, é só uma alusão a isso, e é uma alusão possível. E foi um templo que foi... de forma proposital, enterrado quando da construção do templo de Jerusalém. Por quê? Porque só poderia ter um local de adoração. Essa era a ideia que se existia no Velho Testamento. E lá, dentro desse templo, se encontra um altar com uma coluna de pedra não trabalhada. Eu vou deixar isso aqui, não vou comentar isso, vou deixar para o Rômulo, porque tem uma passagem de Jacó que se relaciona com isso aqui. Então eu só digo que isso aqui existe e daqui umas eu levanto a bola para depois, daqui algumas semanas, o Rômulo Snow subir com a sua capa de peles voaçante e cortar a bola. Certo, Rômulo? Aí você termina aqui o trabalho. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos e mordomo da minha casa? E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então assim, na cabeça dele até então, como não tinha filho, o Eliezer, que era o mordomo da sua casa, o mordomo era o braço direito dele, um nascido da sua casa, ou seja, alguém que não foi comprado, que não era escravo, esse se tornaria seu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. Bom, aqui entra uma situação importante, e é aqui que eu entro no texto que eu quero conversar com vocês. E aquela jornada toda que ele passou, prepara isso aqui. Deus vai agora fazer uma aliança com Abraão. Essa é a conversa central. Esse é o momento crítico da vida de Abraão com Deus. E ele começa dizendo: esse não será seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o seu herdeiro. E aí chega nessa passagem. E foi só ontem à tarde, quando eu comecei a rever os slides, o que eu faço no dia anterior é tentar memorizar a ordem do que eu vou falar, para já ir criando um link para o próximo slide. Né? E foi só ontem, quando eu bati o olho, que me deu um clique nisso. É algo que eu não tinha percebido, e eu acho isso fantástico. Deixa eu ler a primeira passagem, depois eu volto. Então o levou para fora, Deus o levou para fora, e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar, e disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça, que é aquela frase que se repete tantas vezes. Gente, quando você quer olhar as estrelas, quando você quer ir ver o céu, você quer ver estrelas, você quer ir para um lugar assim, longe da cidade, que momento que você vai escolher para fazer isso? Porque veja, se Deus tivesse chamado ele para olhar para os céus e usar essa quantidade de estrelas como analogia, e o céu fosse um céu como o de Brasília em todos os dias, você ia falar assim, ah tá, então é isso, o meu povo vai ser 10 pessoas. Porque é isso que você vê, se você olhar à noite aqui você vê 10 estrelas. Claro que não era isso. Deus levou ele para aquele céu lotado de estrelas, que você vê nebulosa, é isso. Senão a analogia não faz sentido, concordo? Bom, quando você quer ver um céu assim, qual é a época que você escolhe para ir? Pense comigo, o que é que precisa ter no céu? Tem que ter noite, o que mais? Exato. E a lua nova é não lua. Quem era o Deus em quem ele colocava suas esperanças até então? Deus está dizendo assim. Olha para esse céu estrelado, sem lua, sem sim, sem o Deus lua. Olha a quantidade das estrelas que eu criei. Essa será a sua descendência. Deus escolhe falar com a gente da forma que comunica para a gente. E por isso que é tão importante a gente pensar nas nossas histórias. Essa é uma história que faz todo sentido para ele. Quando ele olha para isso, isso comunica para ele. Não comunicaria a mesma coisa para nós. Não é a nossa história. Deus usa para cada um de nós aquilo que é próprio da sua vida, da sua vivência, das suas âncoras, para que ele fale com você, pessoalmente. É assim a nossa vivência com Deus. É isso que é essa relação do amigo de Deus e de Deus querer ser amigo. Ele não é amigo de Deus porque ele quis ser amigo, simplesmente. É porque Deus quer ser nosso amigo. E é assim que ele desenvolve esse tipo de relação conosco. Muito pessoal, naquilo que é muito próprio de nós. E nesse momento vem a frase que é emblemática, que vai ressoar em tantas outras passagens e que vai aparecer no Novo Testamento. E creu ele no Senhor e imputou-lhe por justiça. Ele já sabia, ele conhecia a existência de Deus, ele já sabia quem era Deus. Mas nesse momento ele começa a entender a diferença do caráter de Deus. Ele começa a entender quem é esse Deus diferente de todos os outros deuses. E ele crê, ele não crê na existência, ele crê em tudo aquilo que ele implica. Mas isso vai mais, a gente tem que voltar para essa passagem depois, mas para entender o que está acontecendo, vamos continuar aqui e ver o que o texto vai dizer. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra para herdá-la. Ele começa a relembrar, olha, eu sou o Senhor que ando com você desde aquele momento da peregrinação. E disse ele, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Olha que interessante, depois de tudo isso, Abraão se sente à vontade para questionar Deus. Como eu posso ter certeza? Como eu posso saber, Deus? E Deus podia responder assim, homem de pouca fé, cala a boca, você já não viu tudo? Deus nos convida para essas perguntas, essas dúvidas de fé. E disse-lhe, Deus vai tomar uma atitude com relação a isso, a pergunta dele. Você quer saber? Você quer saber como que isso vai acontecer? Eu vou te responder. E disse-lhe, tome uma bezerra de 3 anos... e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho, e trouxe-lhe todos eles e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. O que está acontecendo nessa cena cruenta? Veja, ele partiu os animais no meio, colocou um do lado, colocou no outro e deixou uma passagem no meio. É isso que está acontecendo. Mais uma vez, a arqueologia nos ensina o que está acontecendo aqui. Nesse tablete, nesse texto assírio, do norte da Síria, é só um exemplo, tem outros textos que relatam a mesma coisa, tá? Do 8º século, diz assim: esta cabeça não é a cabeça de um cordeiro, é a cabeça de Matilu, era um dos reis aqui, tá? Já vou explicar. Seus filhos, oficiais e povo. Se Matilu pecar contra esse tratado, que a cabeça de Matilu e seus filhos seja arrancada, assim como a cabeça desse cordeiro da primavera é arrancada. O pacto que dois reis faziam, fala assim: olha, eu não vou atacar você, você não vai me atacar, nós seremos aliados, certo? Como é que eles firmavam esse pacto no passado? E tem vários textos antigos que contam isso. Eles partiam o animal no meio e os dois passavam entre os animais. E aquele rito significava: eu estou assumindo uma aliança com você e estou dizendo que se eu quebrar a aliança, que o que aconteceu com esses animais aconteça comigo. É esse o cenário que está sendo preparado. Muito bem. E o que vai acontecer então? Farei aos homens que transgredirem a minha aliança e não cumprirem as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Essa aqui é o que está escrito em Jeremias, gente, desculpa, eu esqueci que tinha esse texto, ó. Esse texto aqui também diz a mesma coisa, né? Ele está descrevendo o rito, está descrevendo o que o rito faz. É uma passagem bíblica que mostra sobre o mesmo rito. Mas vamos voltar para Gênesis, como é que continua o texto lá? Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Essa palavra que está ali como pavor, ela pode ser traduzida como terrível medo, assombro. Alguma coisa terrível toma parte de Abraão. Ele fica completamente assustado. E veja que fala num profundo sono. É como se agora ele estivesse vendo alguma coisa, como se ele estivesse num estado de visão. O mundo espiritual começa a se abrir para ele, ele começa a ver coisas. E ele é aterrorizado nesse momento. O que vai acontecer ali é uma cena de uma experiência com Deus, desses momentos únicos da vida, e que é importante a gente entender como essas coisas acontecem, né? Eu digo isso porque, eu acho que eu já contei para vocês isso, mas eu cresci, né, numa igreja pentecostal, e depois, em um determinado momento, eu comecei a fazer muita crítica de muita coisa que acontecia, comecei a desconfiar de muita coisa, já estava ali nos meus 18, 19, aí, quando eu já estava com meus 20, a coisa já estava difícil para mim ali dentro, né? Eu estava num retiro de jovens e no final, aquela história lá que junta o pessoal na fogueira e começa a compartilhar, uma amiga minha, muito próxima, né? Ela era muito minha amiga na ocasião, e ela começou a contar que teve lá uma visão e apareceu um anjo para ela, e ela começou a conversar com o anjo. E era uma conversa, assim, um tempão, como se fosse numa mesa de bar, assim, um compadre dela ali no boteco falando o anjo, assim, batendo um papão com ela, né? E eu lembro que eu já estava incomodado com aquilo, e aí eu soltei no meio do negócio aquelas coisas que tem que aprender a controlar a língua, porque eu acho que o que eu pensei está certo, mas não devia ter soltado ali no meio. Eu falei assim: é mentira isso. Eu nunca vi isso acontecer na Bíblia. Toda vez que tem uma experiência dessa, a pessoa é cheia de pavor. Ela acha que vai morrer, como Isaías. Você não bate papo com um anjo assim, seu amigão ali, compadre. Essas coisas são da cabeça, não pode ser um negócio desse. E eu acho que essa é uma passagem que mostra isso. Talvez a nossa estrutura não seja pronta para enxergar a realidade de além do que a gente vê. Mas quando alguma coisa começa a se abrir na visão de Abraão, e ele começa a então se preparar para ver isso, ele é tomado de terrível pavor. E o que vai acontecer então? No Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tomarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. Só a presença de Deus passa entre os pedaços, e Abraão não é chamado a passar entre os pedaços. A pergunta de Abraão é: como eu posso ter certeza, Deus, que essas coisas vão acontecer? E Deus está dizendo: porque eu sou a garantia, e eu não estou pedindo nada em troca. Eu não estou pedindo que você passe também no meio, que você diga que vai ser fiel, senão essas coisas vão acontecer com você. É a minha graça, é a minha presença, é a minha palavra, é o meu amor que garante que essas coisas vão acontecer. E Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. E veja que a forma como Deus resolveu aparecer é exatamente a mesma forma como ele vai conduzir o seu povo 400 anos depois. Ele aparece como uma nuvem de fumaça, um fogareiro fumegante. É assim, que tem várias formas de traduzir isso, mas a ideia é que é uma fumaça, diferente do fogo que vai aparecer aqui, e uma tocha de fogo. Como é que o povo era conduzido pelo mesmo Deus 400 anos depois? Uma nuvem de fumaça e uma coluna de fogo pela noite. Deus aparece do mesmo modo e diz: eu sou a garantia da sua pergunta. Você pode ter certeza, porque é o meu caráter que te garante. Eu lembro que então, a isso tudo faz sentido. Quando ele olha para tudo isso, ele pode crer, e aquilo lhe foi imputado por justiça. Só mais uma curiosidade, a passagem termina assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: tua descendência tenho dado essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Essa extensão do Nilo até o Eufrates nunca foi a extensão da terra de Israel. Nem no seu auge ali com Davi e Salomão chegou a ter essa extensão. Isso aqui é um ideal que era colocado, uma ideia. Eu não sei exatamente o que isso significava na cabeça deles, o que isso comunicava, mas o fato é que essa extensão jamais aconteceu. E aí a gente volta para as nossas perguntas. Que fé é essa que tinha Abraão? E por que Abraão é o único a ser chamado nas Escrituras de amigo de Deus? Nós estamos procurando pistas. Na aula de hoje a gente já conseguiu perceber que essa fé não era uma fé inata de Abraão. É uma fé que foi sendo dada aos poucos. Eram passos de fé que Abraão dava, e que no meio desses passos de fé Deus construía também uma fé. Era uma fé que era dada por Deus e uma fé também que era tomada como uma decisão de Abraão. As duas coisas andam juntas. E é uma fé que no final termina com uma aliança. E essa aliança é uma aliança também parecida com aquela que a gente viu em Noé. Lembra que eu disse para vocês que o que marca a aliança de Noé é um arco apontado para cima? Que é o arco-íris? O que estava dizendo naquele símbolo? Deus está dizendo: se eu não cumprir isso, que essa flecha me atinja, que eu seja morto, eu sou a garantia. E como Deus não pode morrer, a aliança é certa, a promessa da aliança é certa. E é sempre um arco apontado só para ele, é sempre um caminho percorrido só por Deus. E assim Deus mostra a sua graça, e que afiança essa aliança é a graça de Deus. Gente, eu sabia que hoje ia ser difícil, mas ainda vamos lá, perguntas aqui. Hoje era muita coisa, eu tentei correr ao máximo. abre para vocês. Não? Então, bom, é assim, eu espero que vocês tenham entendido por que eu tive que andar tantas passagens, porque cada uma delas conecta com esse momento. Não dava para a gente entender tudo isso sem entender o que aconteceu antes. Então, vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é o garante dessa nossa aliança. O Senhor é o garante das suas promessas. O Senhor é o garante da nossa salvação. O Senhor é o garante do nosso futuro. Nós podemos ter certeza porque está afiançado no teu caráter. É como o Senhor vai se revelando ao longo das Escrituras e depois se revelando nas particularidades da vida de cada um aqui, na nossa história, Senhor, que nós vamos aos poucos conhecendo a tua pessoa, o teu caráter, e vamos aprendendo a ter segurança no futuro que o Senhor nos reserva. Nós te agradecemos porque não somos merecedores de tudo isso, mas ainda assim o Senhor nos chama amigos, e o Senhor nos chama para uma relação de amizade, e nós temos experimentado dela, e ela é boa, Senhor, e nós nos agradamos nela. Que o Senhor se revele a cada um de nós a cada dia, que o Senhor se mostre mais íntimo, que o seu caráter se manifeste em nossas vidas, que possa abrir os nossos olhos para que possamos enxergar melhor o Senhor, quem o Senhor é. E o nosso coração seja sempre grato, e o nosso coração tenha memórias afetivas de tudo aquilo que o Senhor foi construindo ao longo da nossa história, para que nos momentos de aflição essas memórias nos recordem quem é o Senhor e por que podemos confiar em Ti, ó Pai. É no Teu nome, Jesus, porque é pelo Teu sangue, o Teu sangue que já aparecia ali nessa passagem, que nós temos acesso a tudo isso e é a garantia da nossa salvação. Amém, Jesus. Na aula que vem a gente vai falar sobre as matriarcas.
Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.